destaques da semana.
Olá, estamos começando mais uma edição do Destaques da Semana, o podcast que traz algumas das ações do Ministério Público de Santa Catarina que viraram notícia e foram publicadas no nosso portal. Meu nome é Ângelo Ribeiro.
E eu sou a Miriane Campos. Aqui nós só apresentamos um resumo dos fatos, mas você pode saber mais sobre cada notícia e outras mais no nosso portal mpsc.mp.br.
O primeiro assunto que vamos destacar hoje é a cobrança feita pelo Ministério Público ao Governo do Estado para que a educação receba a prioridade que merece nessa situação de emergência de saúde causada pela pandemia de Covid-19. O Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comin, entregou para a governadora interina, Daniela Rainer, um ofício em que detalha o posicionamento do Ministério Público e cobra das autoridades estaduais maior coerência nas medidas de combate à pandemia. Para o Ministério Público de Santa Catarina, é preciso fiscalizar as atividades autorizadas com mais rigor, para que as normas sanitárias sejam cumpridas corretamente. E também é preciso que a volta às aulas presenciais seja uma prioridade em relação a outras atividades, como as não essenciais e as de lazer.
O Procurador-Geral de Justiça afirma que não é possível admitir que atividades de menor impacto social sejam autorizadas e ocorram livremente, ainda mais sem a efetiva fiscalização, enquanto as atividades presenciais da educação permanecem proibidas. Mas é bom deixar claro, o Ministério Público não quer a liberação imediata das aulas. O que foi cobrado é que sejam tomadas medidas efetivas de combate à pandemia, o aumento da fiscalização e até mesmo a reavaliação de outras atividades liberadas, mas que não sejam tão importantes quanto a educação. Com isso, o Ministério Público cobra que o Estado tome todas as providências para reduzir o contágio e tornar o ambiente mais seguro para que as aulas possam ser retomadas. Assim, somente após a volta às aulas é que outras atividades sejam liberadas. É uma questão de prioridade.
Nesta semana, a atuação das promotorias de justiça da área ambiental foi destaque em pelo menos 4 municípios catarinenses. E em todos eles, o principal problema atacado foram as construções e ocupações irregulares ou clandestinas. As cidades ficam a centenas de quilômetros de distância umas das outras. São Chapecó, no oeste do estado, Florianópolis, no centro do litoral, e Joinville, São Francisco do Sul, que ficam no norte. Mas Miriane, em pelo menos 2 delas, mesmo tão distantes, a forma escolhida pelas promotorias de justiça para combater as construções regulares teve um ponto em comum, não foi?
Pois é, Ângelo, tanto em São Francisco do Sul quanto em Chapecó, os promotores de justiça agiram no sentido de evitar o fornecimento de energia elétrica para essas obras. Em São Chico, como é conhecida aquela linda cidade do nosso litoral norte, o promotor de justiça Alan Rafael Warsch conseguiu uma liminar impedindo a Celesc de fazer novas ligações de energia quando o imóvel não tiver os alvarás e licenciamentos municipais, como o Habite-se, por exemplo. E em Chapecó, o promotor de justiça Eduardo Sens também conseguiu uma medida liminar, só que nesse caso, a decisão atingiu as moradias já ocupadas e que estavam usando ligações de energia elétrica clandestinas, ou seja, os chamados gatos.
A partir de denúncias recebidas pela Polícia Ambiental, o Ministério Público propôs em setembro desse ano 2020 uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, obteve a ordem de suspensão de qualquer tipo de construção e de desligamento da energia elétrica no local, através de um recurso no Tribunal de Justiça. São aproximadamente 15 casas que foram construídas no último ano na área de preservação do Lajeado São José. Lembrando que o Lajeado São José é o manancial de abastecimento público do município de Chapecó e essas residências, todas essas residências, estavam construídas irregularmente com sistema, sem nenhum tipo de sistema de tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto era lançado diretamente no Lajeado São José sem nenhum tipo de tratamento, tanto o esgoto da cozinha quanto o esgoto dos banheiros. É bom lembrar que essas casas não vão poder ser mantidas ali. O Ministério Público requer na ação civil pública a demolição dessas residências. Está tomando já as providências para que sejam todas retiradas do local. Havia, além dessas diversas residências, muito material de construção para novas construções. Inclusive, algumas dessas edificações, o Ministério Público identificou que era uma reserva de local, ou seja, a pessoa havia colocado uma espécie de uma pequena construção para reservar um local para futuro assentamento público pelos programas habitacionais do município. Isso é absolutamente irregular e o Ministério Público não pode concordar com isso em prol da defesa do meio ambiente e da sociedade.
Então, Miriane, nesses dois casos, os promotores usaram a proibição do acesso à energia para evitar os danos ambientais e urbanísticos das construções clandestinas, ou irregulares, ou ilegais. Mas em Florianópolis, a Promotoria de Justiça, que zela pelo meio ambiente no norte da ilha de Santa Catarina, atacou em outra frente de combate contra o mesmo problema. O promotor Paulo Locatelli atuou em conjunto com a Polícia Militar Ambiental para comprovar algo de que ele já tinha indícios claros. O pessoal não respeita os embargos que pedem a paralisação das obras clandestinas e irregulares. E esse pessoal aí abrange desde os donos dos imóveis até corretores e imobiliárias, passando pelos construtores. Quem ler essa matéria pode até se surpreender com o resultado da operação embargo, como foi chamada essa fiscalização. Mais da metade dos imóveis vistoriados já estavam com as obras concluídas. Ou seja, mesmo com o embargo que determina a paralisação, enquanto a prefeitura prepara os procedimentos administrativos internos que podem determinar uma demolição, os donos e construtores dos imóveis tocaram a obra e concluíram as casas e apartamentos.
Ângelo, o que me chamou a atenção também nessa nossa notícia do portal é que apenas 18% dos imóveis que foram fiscalizados por essa operação estavam respeitando os embargos. A matéria ainda traz um dado mais impactante. Desde 2016, entre mais de 7.700 imóveis irregulares, apenas pouco mais de 80 foram de fato demolidos. O promotor de justiça Paulo Locatelli gravou um depoimento para a gente em que explica o que significa o resultado da operação embargo quando falamos de combate às construções clandestinas e ocupações ilegais. Ele também fala quais os próximos passos depois da operação.
A operação conjunta realizada, Ministério Público e Polícia Militar Ambiental, constatou o desrespeito pela grande maioria das pessoas e empreendedores aos embargos administrativos que foram promovidos no âmbito do município. Isso demonstra que grande parte da população não respeita essas ordens administrativas e que também o sistema municipal é precário, no sentido de que ele identifica essas ocupações irregulares, mas não termina o procedimento a fim de aplicar as respectivas sanções. E isso é um sentimento, gera um sentimento de impunidade, o que solidifica, incrementa, intensifica o número de ocupações irregulares. Esses relatórios de vistoria serão juntados nos seus respectivos inquéritos civis e servirão de base, de suporte probatório para se buscar judicialmente, em ações civis públicas, os embargos judiciais, a regularização desses empreendimentos ou até mesmo a demolição, quando for o caso, e também o município ser compelido a melhorar a sua infraestrutura de fiscalização e de sancionamento interno.
Outra atuação do Ministério Público contra ocupações irregulares ocorreu em Joinville, mas essa tem um ponto que é diferente dos outros três casos que contamos até aqui. Em Joinville, nos limites da área de preservação ambiental Serra Dona Francisca, as casas irregulares foram construídas ao longo de muitos anos e parte delas está em uma área de preservação, como no caso de Chapecó. Mas ali o problema vai além da questão ambiental, pois, segundo a Promotoria de Justiça, muitas das famílias que construíram suas casas ali não têm condições de adquirir um terreno ou casa.
Por isso, na ação civil pública ajuizada para cobrar do município uma solução, a promotora de justiça Simone Cristina Schutz Correia foi além de pedir a regularização, quando possível, e demolição das casas em que não há outra solução. Ela pediu também um processo estruturante que resolva a questão do déficit habitacional e dê a possibilidade de uma moradia digna às famílias sem condições daquela localidade.
Esta edição do Destaques da Semana não poderia deixar de falar da data que marca, não só esta semana, mas também o mês de novembro.
E essa data é o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.
O Ministério Público reforça o seu posicionamento contra o racismo e os crimes de ódio, justamente em um momento em que este tipo de crime e as manifestações racistas se proliferam nas redes sociais e na internet, além das cenas de injúria, racismo e de violência racial que foram presenciadas durante todo o ano no Brasil e no mundo.
Acesse o nosso portal e veja o que produzimos nessa semana sobre o tema, incluindo uma edição especial do podcast Entrevista da Semana, um evento com duas palestras que falam sobre o racismo estrutural e a promoção da igualdade.
E este foi Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que hoje trouxe as notícias que foram destaque na semana do dia 16 ao dia 20 de novembro. Fique por dentro das principais notícias. Assine e compartilhe nas suas redes sociais.
O programa foi feito pela Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. Até semana que vem e bom final de semana. Tchau!